amigos do Papo Furado, hoje o Papo Furado é só misticismo, é folclore, é curupira, é cuca. Aqui é o Guga Ferrari e eu assisti Cidade Invisível pela história.
Aham, pela história. Não foi um negócio que começa com o Alessandro e termina com o Legrini, não, né?
Não foi.
Aqui é o Marcos Cardoso e acho que a segunda temporada deveria ser o Saci no Saciverso.
Bem, meu nome é Rogério Roma e perto do Ferrari esse boto é uma piaba.
É um fraco.
Bom, eu sou o Marcelo Miranda, convidado aqui nessa festa, e eu só tenho a dizer que um mundo com Saci seria um mundo mais feliz.
Com certeza.
É verdade. Verdade.
Agora, esse Saci não fuma erva, né, o Marcelão?
Que a gente vê, né? Segundo o Rogério Roma, a gente não vê, mas ele fuma sim.
Mais uma vez, temos todo o prazer de receber nosso querido amigo Marcelo Miranda, crítico de cinema, podcaster, né? O cara espetacular aí. Você tá fazendo mais alguma coisa nova, Marcelão?
Não, nova que eu saiba, não. Mas às vezes eu esqueço, acho que não.
Não.
E bom, mas muito obrigado. Tá fumando a erva do Saci aí, hein?
Porra, rapaz. Só se for no mesmo beco que ele se esconde, porque eu não tô sabendo. Mas eu quero agradecer o convite, especialmente para falar de um projeto brasileiro tão querido que a gente andava vendo. Então foi um prazer participar aí. Valeu demais.
O Marcelão, ele tá lá no, se vocês quiserem ouvir, né, o trabalho dele, ele tá lá no Saco de Ossos. E qual o nome do outro? É A Hora do Espanto, né?
Isso, A Hora do Espanto. Esses falando de terror, né? O Saco de Ossos sobre o terror brasileiro e A Hora do Espanto, um bate-papo estilo Papo Furado com o Rodolfo Stank e o Paulo Biscaia sobre filmes de terror que a gente vê ao longo do mês. E tá todos os agregadores, aplicativos, plataformas e etc e tal.
É isso aí, dois excelentes podcasts, se vocês quiserem, manda ver lá que é só gente do mais alto nível, né, Marcelão?
É, eu tô com 1,90, né, bem alto.
Dito isso, vamos para os nossos e-mails?
Bora lá!
E-mails!
Marcelo?
E-mails. Eu fico tímido.
Mentiras e sigo sozinha. Assumo os pecados. Os ventos do norte não movem moinhos.
Lembrando, meus amigos, que para entrar em contato conosco, basta mandar um e-mail para papofuradopodcast@gmail.com. Nós temos o nosso site, que é www.papofuradopodcast.wordpress.com, e também estamos nas redes sociais com @papofuradopod, tanto no Twitter quanto no Instagram. Vocês nos encontram lá. E se o pessoal quiser nos ouvir, Rogerinho, onde ouve o Papo Furado Podcast?
Em qualquer agregador de podcast, no SoundCloud, no Spotify, no Deezer, qualquer lugar. Botou no Google, Papo Furado Podcast, é garantido que você acha.
É isso aí. E se você quiser ser nossa madrinha ou nosso padrinho, basta acessar www.padrim.com.br/papofurado ou assinar nossos planos também no PicPay. Lá nós também somos @papofuradopod. Marcelão, se o cara nesse momento não tiver dinheiro para nos apoiar financeiramente, o que ele pode fazer para divulgar o Papo Furado?
Bom, eu acho que compartilhar nas redes, contar, espalhar a palavra e mostrar aí essas pautas incríveis que vocês fazem aí, né? É basicamente o que eu faço, né? Não tem dinheiro, então eu só divulgo. E tá, tento aqui dar a minha contribuição de simpatia aqui.
Tá certo, é isso mesmo. É isso mesmo. Então, quanto mais vocês divulgarem, né, compartilharem nossos posts, melhor para nossa divulgação, tá? A gente agradece muitíssimo. A outra forma de nos apoiar é com as camisas, que eu ainda não verifiquei, ainda não atualizei site, mas
olha,
eu prometo...
Cara, nós vamos ter que cortar seu salário, cara.
Mas eu prometo que
tô sentindo eu saudade isso. Do modelo, o cara que veste essas camisetas há muito tempo. Ele é meio um boto carioca.
Pelo amor de Deus. Aquilo ali foi o seguinte, tava eu, o senhor Marco, o senhor Rogério, aí fala, não, eu não vou tirar foto, eu que tive que ir, entendeu? Aquela, inclusive aquela ali era uma sala de reunião lá do prédio, lá onde a gente trabalha.
Não, mas eu tirei a foto também, mas foi feita uma eleição e a sua foto foi escolhida, né? Assim.
Uma eleição, né?
Uma eleição com dois votos a um, pô.
Dois contra um, né? Bom, e para evitar spoilers, a gente vai colocar as minutagens aí do programa, né? Então, se você não quiser ter acesso a alguma informação que para você acha que não é legal, mas bem que a gente vai conversar sobre Cidade Invisível com bastante spoiler, tá? Então, né?
De repente,
já fiquem avisados. Mas essa leitura de e-mails, a gente vai falar de Cobra Kai, porque, né, a gente tem um e-mail aqui falando de Cobra Kai, mas tá, tão aí.
É, já recebi algumas reclamações de pessoal que tomou spoiler nos e-mails. Então, galera, tipo, se você deixou de ver ou ouvir o programa anterior por causa de spoilers, né, o aviso de spoilers vale pra sessão de e-mail do programa seguinte, que geralmente a gente tá comentando o último episódio, né?
Exatamente, isso aí.
Não, eu só ia dizer que, assim, não tem spoiler de Saci, de Cuca, desde a época do Monteiro Lobato, né? Então, assim...
vamos lá. Nosso primeiro e-mail é sobre o Cobra Kai, do Alisson Coelho. Olá, amigos, tudo bem com vocês? Alisson Coelho, de Lagoa Santa. É o grande Alisson, nosso querido padrinho também, tá? Como vão as coisas por aí? E a vacina? Algum parente já foi vacinado? Espero que sim. Alisson, minha avó foi vacinada. Fiquei muito feliz, tá? Muito feliz mesmo. Aí ela ainda tá na primeira, né? Mas já dá um conforto, né? Vocês têm alguma notícia disso? Na família de vocês já aconteceu?
Não. Acho que é a esposa do Rogerinho, né? Que ela é médica.
É verdade. Minha esposa já tomou as duas doses da Coronavac.
Que maravilha, hein? Já virou jacaré, Rogério? Aí?
Antes? Tá, a pele tá engrossando. Tá sendo mais escuro.
Bom, sobre Cobra Kai. Porrada é difícil. Realmente, todos os ensinamentos do Sr. Miyagi foram esquecidos. Ver o lado do Johnny Lawrence já era minha curiosidade desde que vi um vídeo americano mostrando que o Daniel era o verdadeiro bully. O roteiro realmente parece preguiçoso, mas tem alguma coisa em mim? Que expliquem vocês. Gostei de ver os easter eggs. Foram previsíveis, mas gostei. Refiz essa frase diversas vezes, saiu estranho, mas espero que tenham entendido. Entendemos sim.
Entendemos.
Cobra Kai foi fanservice direto, né? Sobre a técnica nova que o Daniel LaRusso aprende, achei que ele usaria para curar, entre aspas, o Miguel, fazendo com que a trama se complicasse, já que o Johnny não estaria conseguindo fazer com que o Miguel melhorasse. Com relação ao LaRusso regredir, acho que isso pode ocorrer, não sei. Nós que somos mais velhos olhamos para trás e vemos que situações vividas por nós eram só passageiras e que o que passou está lá. Não dá para ter as mesmas atitudes de quando éramos mais novos e menos experientes. Até mesmo podemos ter a vontade de reagir ao que aconteceu, mas paramos e pensamos. Reagir assim agora que somos adultos seria um pouco ridículo, mas para o Daniel-san não pareceu ruim essa ideia.
É, mas é uma ideia muito ruim.
É uma ideia ruim, né? A ideia do Daniel San e dos roteiristas de Cobra Kai. A Ellie Mills voltar, achei interessante. Gostei de vê-la e das soluções que deram para ela não estar no segundo filme. Porém, acho que houve um desacordo na época e por isso foi descartada, gerando uma mágoa na atriz. Entre aspas, né? Olha aí o adulto trazendo um trauma de quando jovem na vida real. É, eu não lembro realmente disso ter acontecido, não, mas é possível, tá? Porque lá em Hollywood sempre acontece isso. O ator pede um pouco mais de dinheiro e ele é descartado da sequência, né?
É, tá aí o pai do Marty McFly que não deixa a gente, né, mentir.
É, o pai do Martin McFly até, inclusive, foi uma bela de uma sacanagem, né? Que eles escolheram um ator quase que igual a ele, né? Era ele ali na tela, era foda, né? Só não era a própria pessoa. Bom, sobre a porradaria da série, várias vezes me peguei sendo um aluno da escola ou um transeunte do shopping, vendo esses moleques brigando e pensando, que porra é essa, esses milênios lutando karatê? Que porra é essa de que não tem um policial descendo pau neles por estarem brigando? KKKKK. Para finalizar, como eu estou fazendo estágio em hospital, rezo para aparecer um senhor oriental com jaleco para chamá-lo de Dr. Miyagi. Bem, amigos, fico por aqui, aguardo o próximo Papo Furado com a garantia de que darei muitas risadas e que meu dia ficará mais leve. Um forte abraço para todos, estou aguardando postarem a venda das camisas do melhor podcast dessa quarentena, olha aí. Mais um me cobrando, hein?
Você assistiu Cobra Kai, ô Marcelo?
Não. Infelizmente,
resposta
ainda não.
Curta.
Ainda não, né?
Tá bom. É, não tenho o que desenvolver.
Alisson, muito obrigado aí pelo seu e-mail, né? Sempre um prazer, né? Tê-lo como padrinho e como nosso ouvinte, tá? Valeu mesmo. Dito isso, Rogério, você já tomou sua Coronavac pra se transformar na cuca?
É, pô, vamos nessa.
Isso foi uma cantada, não?
É, eu não sei. Não. Esse cara é perigoso, Marcelo. Tem que estar sempre atento.
Considerando a cuca da série, parece uma cantada.
Né?
É. Porra, olha aí, né? Imagina tomar a Coronavac e se transformar naquela cuca. Aí, vi vantagem, né? Aí, vi vantagem.
Aí é negócio. Imagina um mundo povoado de cucas.
Porra, maravilhoso.
Quando o Ferrari se aproxima, a gente tem que ser o Curupira, tem que estar sempre com o pé pra trás.
Bom, vamos então falar de Cidade Invisível.
Olá.
Bora.
Minha alma cativa.
Você pode até sair daqui, mas não vai sair da sua cabeça.
Vamos chegar, gente! Vamos chegar! Tá aqui, prima! Chega mais pra cá! Chega mais pra cá! Chega perto de titia, gente! Toma!
Bom, nós aqui trouxemos nosso querido amigo Marcelo Miranda pra falar de cinema ruim. Tô zoando, hein, gente? Isso foi a piada do Choque de Cultura, né?
É, porque eles estão fazendo a série agora, né, de cinema brasileiro.
Então,
estão
fazendo a série do Canal Brasil, aí eles estão falando, isso não é cinema, isso é cinema ruim. Né? Eles,
muito eles, bom, eles, cara, muito bom. Muito bom. Cinema brasileiro, cinema, porra.
Eles deram o prêmio do Bacurau de melhor pior filme.
Eu prata, né? Acho que é isso.
Cara, muito bom, muito bom. Cara, carburador muito de bom. Prata.
O carburador de prata. E o cara, eu assisti o do Glauber Rocha, muito bom, cara.
Cara, muito, cara, isso
mas
é muito engraçado.
Mas eu fiquei lá duas horas, não entendi nada. Isso aqui.
Isso é muito engraçado, cara. Teve uma cena lá que eles estavam falando dos filmes de Rodrigo, né? Do Rodrigo Santoro, né? Aí ele falaram lá que, né, tem o nome do filme lá que ele fez nos Estados Unidos, é Simplesmente Amor. Aí um deles fala assim, o que o título já é uma pegadinha, porque o amor não tem nada de simples, é uma das coisas mais complicadas. Ah, cara, muito bom, muito bom. Bom, e aí a gente chamou o Marcelão aqui, cara, pra gente ter o prazer de falar de uma série brasileira que é sucesso na Netflix, de acesso no mundo inteiro. E, cara, é sempre bom a gente ver a nossa cultura, né, fazendo sucesso, o nosso cinema, né, tendo valor, por mais que, né, a gente entenda que é um produto que foi feito pra se vender internacionalmente, né? É, cara, é o Brasil ali, ainda mais assim, várias, eu acho que foi todo filmado no Rio de Janeiro. Então, é muito legal, né, cara? Eu achei bem legal. O que, que você achou, Marcelão?
Em linhas gerais, eu achei realmente uma série muito interessante. Eu acho que como produto, ela é muito bem arquitetada, né? Porque ela tem uma estrutura inicial de série policial americana, e isso às vezes é um pouco ridículo, não só nela, mas quando o Brasil tenta emular isso, né? Então aquelas delegacias limpinhas, as pessoas trabalhando, né? Todo mundo muito ocupado, aquilo soa sempre um pouco falso. Muito gritante numa outra série da Netflix chamada Bom Dia Verônica, que é toda em torno de uma delegacia, e aquilo tudo é muito artificial. O Cidade Invisível então se apropria, né, muito inteligentemente dessa estrutura de série de investigação, uma coisa meio Nova York contra o crime, só que no litoral carioca, e vai inserindo os elementos de fantasia muito brasileiros, com essa roupagem, né, essa roupagem mundial. Se por um lado é de fato um produto um pouquinho pasteurizado, um pouco genérico, ele também tem esse aspecto de ser muito particular, né, porque aquelas referências são muito facilmente identificadas pela gente aqui no Brasil, por quem cresceu lendo ou vendo o Sítio do Pica-Pau Amarelo, ou que conhece um pouquinho de folclore ou não conhece. Então ela consegue juntar duas coisas que me pareciam completamente injuntáveis num produto, né? Num produto comercial de venda internacional, né? Tá no maior serviço de streaming do planeta, e fazer sucesso. Então eu acho que encontrou um nicho que eu não apostaria nele tempos atrás, então é interessante.
Eu também gostei muito, cara. Eu sempre falo assim, né, que eu sinto muita falta da gente ter uma indústria, né? Uma indústria mesmo, cinematográfica brasileira. E aí, é óbvio que isso aí traz coisas boas e coisas ruins, né? Então, você vai... O cinema brasileiro, né, tendo uma indústria, ele vai ter filme bom, vai ter filme ruim, mas pelo menos ele vai se bancar, né? Ele vai ter uma indústria que se banca, que ganha dinheiro, que é comercial. Então, eu gosto muito de ver esses produtos que são feitos para as pessoas consumirem, né? Que infelizmente, a realidade que a gente tem, e aí me corrija aí o Marcelo, que é um cara que é estudioso do cinema brasileiro muito mais do que eu, né? Acaba sendo a iniciativa dos cineastas que insistem em fazer os filmes aqui no nosso país, acaba sendo muito individual, né, Marcelo? Não tem esse caráter de franquia, de vendagem. O cara acaba fazendo um projeto que ele é apaixonado, que ele, né, que ele gosta muito, ele acaba sendo uma coisa muito mais autoral do que comercial, né?
Realmente é uma seara muito, muito difícil e complexa, assim, de resumir. O cinema brasileiro tem um funcionamento muito, muito complicado, cheio de subcamadas, mas ao mesmo tempo, para o público em geral, ou seja, o público que consome filmes ocasionalmente, que não está envolvido nesse meio, o que chega para ele são filmes que, com raras exceções, né, que não dizem muita coisa, né, ou que são consumidos como programas de TV. Então, nos últimos anos, o cinema brasileiro até descobriu a força das franquias nas comédias, né? Então você tem aí Se Eu Fosse Você, 1, 2 e 3, Até Que a Sorte Nos Separe, tem aquele De Pernas pro Ar, são franquias de comédia, né, que se tornaram um produto muito rentável na produção.
Mas Mãe é uma Peça, né?
A Mãe é uma Peça, muito bem lembrado. Mas o que torna o cinema brasileiro relevante, inclusive mundialmente, não são esses filmes, são outros. É uma Cidade Invisível que está circulando em outros espaços, em outros ambientes, e que o circuito comercial, o cineplex, o multiplex, ele veta, porque são filmes que não estão dentro desses códigos de televisão, de alguns atores, de personagens, né? É um cinema que gosto muito disso, é um termo que é inclusive injusto, mas é uma mais pessoal, sabe? Que de fato te move, te mobiliza, mas ele é muito menos visto do que deveria. E não acho que seja desinteresse do público, não. Eu acho que é desinteresse principalmente dos exibidores. Porque vira um círculo vicioso, né? O exibidor não passa porque ele diz que o público não vê. E o público não vê porque o exibidor não passa. Aí quando esses filmes são exibidos em festivais com muito, muito público, eles
sentidos. Eles são assim, de aplauso e todo mundo fica comentando, e aquele filme ele ganha uma vida que depois não se reflete no circuito, porque alguns não vão para o circuito. Alguns filmes conseguem furar esse bloqueio, né, ser exibidos, mas numa produção brasileira com aproximadamente 120 longas metragens lançadas por ano em pelo menos uma única sala de cinema, é muito pouco que realmente chega para esse público mais ocasional, que não fica fuçando festivais, que não fica caçando os filmes, né? Que ele simplesmente vai ao cinema ver um filme, né? Chega muito pouco. Sim. Desses filmes que eu considero mais realmente significativos para esse público. Então é um drama. Agora, com o ocaso da produção brasileira nos últimos 2 anos, eu acho que nem os filmes comerciais no ano que vem, mas aí é outra história.
Eu acho que assim, o fato de estar na Netflix ajuda muito, né? Porque, tipo, pra o filme brasileiro concorrer no cinema, ele chega lá, o cara tem que escolher entre assistir, sei lá, um Bacurau, que é um filme legal, e um Vingadores. O cara, na dúvida, o cara tem aquele dinheiro lá, sei lá, 20, 30 reais, que é um ingresso do cinema, o cara acaba escolhendo o Vingadores porque já tem a marca, né? Já é Hollywood, é a franquia, aquilo que eu sei que é a diversão garantida, né? Ou então o cara tá indo, pô, passeando com a namorada, tá, eu escolho, vou botar esse filme aqui, que é certeza que vou me divertir, a mulher não vai ficar chateada comigo. Tem vários elementos assim que se somam a isso, né? Numa Netflix da vida, num negócio desse, você já pagou o serviço, você vai lá, escolhe, olha, tá, tem esse filme lá, já tá pago, aí você assiste, né? Não tem essa questão da escolha paga, né? Então, é uma plataforma que, de certa forma, facilita pro sistema de cinema brasileiro.
E até por isso que eu, de uns tempos pra cá, até em conversas com outros amigos da área também, a gente tem dito muito que a produção brasileira mais independente, ela tem que esquecer um pouco as salas de exibição, porque as salas não querem essa produção, e buscar outras plataformas, o que inclui serviços de streaming, não só Netflix, tem vários, né? E também é algum tipo de visibilidade em circuitos virtuais, seja serviços como Now, serviços até mais independentes como Imbaúba Play, que tem uma cartela de filmes brasileiros, mas esses filmes estarem facilmente disponíveis e barato, né? Não dá para realmente cobrar 40 reais no ingresso, não, isso não vale nem para pagar os estrangeiros, né? Então, a sala hoje é um passo nocivo para o cinema brasileiro, infelizmente. Então é preciso que se invente novas formas. Esse processo está caminhando, né? Ele está a gente está vivendo a plena alteração desse processo, e o que vai ser lá na frente é imprevisível.
Atualmente a gente vive um retrocesso cultural com esse desgoverno, né, que acusou que Lei Rouanet hoje em dia é sinônimo de corrupção, né? Então, para esse governo, né? Então você não tem, né, estímulo nenhum à cultura, né? O que é um absurdo, né?
Você não só não tem estímulo nenhum à cultura, como se tem um ataque, né? Assim,
um ataque
organizado da própria classe artística, né? Enfim,
sim,
né?
E até
um desvirtuamento, né? Assim, até convido as pessoas a lerem mais sobre a Lei Rouanet, porque, na verdade, quando a Lei Rouanet surge, ela não significa mais dinheiro ou mais presença do Estado na produção cultural. Quando ela surge, ela significa menos, entendeu? Que ela surge lá no início da década de 90, no governo Collor ainda. E a ideia da lei era exatamente tirar a produção cultural, artística das mãos do Estado e passar para a iniciativa privada através de mecanismos de isenção de impostos, né, de isenção de tributos. Então, assim, na verdade, quem está financiando diretamente a cultura e quem escolhe os projetos a se financiar não é o Estado, é a iniciativa privada, né? O cara, quando ele participa de um edital pela Lei Rouanet, ele não recebe o dinheiro do governo. Ele ganha uma carta de crédito e ele vai ter que bater na porta das empresas para saber se as empresas topam bancar aquele projeto, né? Claro, as empresas têm a contrapartida, que depois elas vão abater esse valor no imposto que elas têm a pagar, né? Só que aqui no Brasil, como tudo vira, né, motivo ultimamente, né, de guerra ideológica, né, desse fla-flu político que a gente vive, né, virou sinônimo de mamar na teta do Estado, né, assim, na verdade não é bem assim.
Só duas observações aqui do que você falou. Uma é que quem criou a lei foi o Sérgio Rouanet no governo do Itamar Franco, pra gente não dar o crédito.
Ah, já era Itamar.
Já. O secretário do Collor era o Ipojuca Pontes, que foi quem acabou com o Embrafilme. Quando o Itamar assumiu, ele colocou no lugar dele o Sérgio Rouanet, que desenvolveu a lei.
Que é um grande intelectual brasileiro, inclusive.
Isso, é.
Um
cara incrível, assim. E segundo, para além do que você disse muito bem, né, as pessoas precisam se informar um pouco melhor, o cinema brasileiro não usa a Lei Rouanet. Isso aqui é a nódoa da desinformação da galera ideológica, assim. Existe vários mecanismos de estímulo audiovisual que chama lei do audiovisual, que envolvem outras coisas, inclusive o dinheiro que mais financia ou financiava, né, o audiovisual brasileiro nos últimos anos. Ele vem de um fundo chamado Fundo Setorial do Audiovisual, que é dinheiro das próprias empresas brasileiras de telecomunicação ou qualquer coisa relativa a comunicação e audiovisual, né? Elas pagam um imposto, né, todo ano, esse fundo é aplicado nas produções que, por sua vez, vão pagar imposto para esse fundo. Então, quando você usa o dinheiro desse fundo, parte desse dinheiro volta para o fundo para alimentar outras produções. Então, é uma roda que vai girando, né? E não é à toa esse fundo está paralisado desde 2018, porque ele tem mais de 2 bilhões, né, parados, entre aspas. E então tá todo mundo de olho nesse dinheiro, que é um dinheiro do setor que alimenta o próprio setor. Então ninguém tá perdendo dinheiro, o Estado não tá financiando nada, quem paga esse imposto são as empresas privadas de comunicação. Mas a galera, né, não sabe também, não quer saber de nada disso.
É, sim. Inclusive existe hoje em curso, né, uma investigação do TCU, que vários diretores da Ancine, né, indicados pelo governo, estão sob investigação, né? Então a gente vê, assim, que é projeto mesmo, assim, a gente tem que deixar bem claro, assim, que existe um projeto hoje em curso para acabar com a cultura, né, de uma maneira geral, produção artística e cultural, que envolve tudo, né, desde de auditorias feitas na Lei Rouanet até... A não utilização de fundos que existem, que o dinheiro está lá disponível.
E lembrando que, assim, até nos Estados Unidos tem incentivo fiscal, né, nessa parte de filmes. A gente vê os Vingadores, eles filmam lá na Geórgia, né, porque ele é mais barato. Quando eles precisam filmar em Nova York, eles filmam em Toronto também, por questões financeiras, tem incentivo também. Então, assim, não é uma jabuticaba brasileira, né? Toda indústria cinematográfica tem um certo apoio também.
Acho que a série do Monstro do Pântano teve um problema, né? Desistiram de lançar a série porque fizeram lá uma conta errada e viram que o dinheiro do incentivo inicialmente previsto ia ser menor. E aí cancelaram, entendeu? A filmagem da série. Então, assim, cara, no mundo inteiro, a produção artística e cultural... Ela tem um financiamento por parte do Estado porque as pessoas entendem que cultura é importante e que vale a pena investir em cultura, entendeu? Para você poder preservar exatamente né, as suas tradições, né, para fomentar uma indústria que, cara, que gira dinheiro, que emprega pessoas, que paga impostos, né? E enfim, faz parte da vida, né, cultural, né? Tipo assim, pô, a gente não vive só de comer, beber e dormir, né? Então,
por isso que a gente tem muita, assim, orgulho de ter uma série atualmente fazendo sucesso no mundo inteiro, uma série brasileira e bem feita, né? Porque se fosse uma série porcaria, também, né, não teria tanto motivo assim. A série bem feita, uma série bem filmada, bem atuada. E aí eu já puxo aqui o elogio aqui para um ator incrível, que ele é aquele tipo de ator que você sempre vê ele em várias produções, porque ele já trabalha desde a década de 70, tá? Ele é o José Dumont. Cara, como o Marcelão tava falando, né, Marcelo? Uma lenda, né?
Ué, o Zé Dumont é parte do nosso folclore audiovisual, né? pra ficar nos termos da... Zé Dumont é um monumento da arte brasileira, né, bicho? Tem 70 anos, ator paraibano, é uma cara mesmo do cinema brasileiro há muito tempo, né? Zé Dumont, ele ficou bem famoso, assim, acho que é nos anos 80, quando ele protagonizou O Homem que Virou Suco, que é um filme do João Batista de Andrade. E ele era também ele ficou bem conhecido, né, nessa época, em 85, que ele era o par romântico da protagonista da Hora da Estrela, né, adaptação da Clarice Lispector, dirigida pela Suzana Amaral, né? Ele era o namoradinho da Macabeia. Mas enfim, a quantidade de coisas que ele fez é inominável, mas boa parte do público brasileiro cinema vai lembrar dele como o empresário do Zezé de Camargo e Luciano no Dois Filhos de Francisco, né? O empresário ali meio Zé Graça, meio bonachão, que no início tá enrolando as crianças e depois ele leva eles ao sucesso, né? É um dos personagens mais adoráveis da carreira do Zé Dumont.
Sim, sim, sim. É. Ele, cara, ele é incrível. Tanto que ele confere a série, né, uma... Só a presença dele na série já traz um clima de mistério, de tensão, de ocultismo, né? Somente ele está em cena, né, cara? Pra você ver como é bom o trabalho dele, né? Ele é um cara totalmente versátil, né? Você acabou de falar aí de um papel que ele fez, que ele era bonachão, engraçado. E nesse ele tá sóbrio, sério, né? Cara, é sensacional esse ator, realmente.
É muito legal que a série comece com ele contando uma lenda, né? Ele tá contando a lenda do Curupira para as crianças ao redor da fogueira. E ser o Zé Dumont com aquela história dá um peso completamente diferente, né? Se fosse um outro ator, um ator mais jovem, ou alguém menos poderoso na tela, né? Mas ele ali contando, as crianças prestando atenção, aquilo é muito legal. Ainda mais quando depois, né, vai se revelando a verdade em torno do Curupira da série, aquilo ganha um peso ainda maior. Eu acho muito, a escolha dele muito acertada.
É, não, excelente, excelente. Os atores, cara, estão todos muito bons, né? E bem, assim, cara de brasileiro. Com exceção do protagonista, que eu já acho, assim, bem com aquele molde, né? Norte-americano, olhinho claro, branquinho e tal. Mas todos os outros, né? Todos os outros,
ele
assim...
Ele parece o Jim do The Office, né? O Jim, John Krasinski.
É, o protagonista, ele não me parece muito brasileiro, assim. Quando eu falo brasileiro, é que você vê que o cara tem índio, tem negro, tem, né, nordestino, né? Você tem toda essa nossa riqueza de etnia, né? E o protagonista, ele é muito, né? Provavelmente ele, né, tem descendência europeia, né? Talvez eu esteja aqui enganado, tá? Mas, assim, a aparência dele não me pareceu, né? É, cara que você bate o olho e fala assim, pô, esse cara é brasileiro, sabe?
Então, não, ele é. O Marcos Pigossi, né? Foi, tipo, já fez várias novelas da Globo, né? Como Galã e tal. Inclusive é interessante, né? Porque tem, acho
ele
que,
é
se
o namorado
engano,
da Geisa.
Que Geisa?
O namorado da Geisa da novela que tá passando agora.
Ah,
eu nem sei quem é Geisa, meu amigo.
Eu não sei nem quem é novela.
Caraca. É,
eu não vejo novela, Rogério.
Agora, pra corroborar o Gustavo Ferrari aí, Eric, né? O nome do personagem também, né? Muito engraçado isso.
É,
exatamente. O nome dele é Eric. Nem é um nome, né? Da nossa língua, né? É um nome viking, né? Então, né?
E ele, assim, ele é engraçado que ele vive um policial, né? Assim, se eu não me engano, ele já fez várias novelas em que ele era policial, né? Então ele já é meio um typecasting, assim, pra isso, né? E ele tem esse tipo físico, né, padrãozão, né, de um homem branco e tal, assim, né, bonito e tudo, de galã mesmo, né. Acho que o mais interessante, na verdade, é aquilo que gira em torno dele, embora ele não seja, assim, um mau ator, não. Acho que ele cumpre o papel ali muito bem na série.
Também achei. Achei ele bom, eu gostei dele. Não tô botando defeito, não. Eu só digo assim, que assim, a série é muito característica brasileira, né? Você tem Curupira, é um cara que você bate o olho e você fala, esse cara tem, né, descendência nordestina, tem, né, a Yara tem uma beleza afro, porra, incrível, uma atriz muito bonita,
né? É linda, né,
a
atriz, né?
Muito linda, Jéssica Cores, o nome dela. Então, cara, então, aí você olha assim, né, o Boto também, por mais que ele também seja um cara assim, também bonito, mas ele é um bonito no estilo mais moreno, mais Brasil, né? O Eric não, o Eric é muito branquinho, assim, muito cara de europeu, né? Mas assim, isso eu não tô botando defeito, não, tô só fazendo uma observação só, né? Visual da série, eu gostei disso também. A mulher do Eric é uma mulher que você vê que é uma mulher brasileira, né? Então eu acho legal a gente ser representado nas telas, né? Eu acho legal, muito, muito legal. E também tirar aquela coisa, né? Porque geralmente quando a gente vê as casas das pessoas no Brasil nessas franquias que são mais... Por exemplo, se eu fosse você, né? O cara mora numa casa que é tipicamente um subúrbio norte-americano, né? Total. A casa desse cara não, não tem nada a ver. Uma casa lá, na, inclusive filmada na Urca, né? Eu reconheci pelo fundo, né? Que ele foi filmado na Urca. Então sim, você vê que é uma casinha ali que é filmada na Urca, bem característica do Brasil. Não é um local que poderia ser nos Estados Unidos, né?
Ah, sim, sim. Assim, eu acho que tem uma coisa que o Marcelo falou, né, aí no início, né? De tipo assim, a série ela é um pouco pasteurizada, né? Ela evita tocar em determinados temas, né? Eu acho que tem duas coisas aí, né? Primeiro, acho que é o principal, né? Acho que a série ela se preocupa muito em tentar se vender para o maior público possível. Então tem temas que claramente ela não adentra, né, ali. Então, por exemplo, questão da religiosidade, né? Embora esteja presente tangencialmente ali, né? Você tem aquela figura do benzedor, né? Você tem os rituais ali que são feitos. Você tem ali os mitos que, de alguma forma, eles estão ligados a uma determinada religiosidade também, né, e tal, mas você vê que isso não é abordado diretamente, ou não é encarado de frente. Então eu acho que, por exemplo, a escolha de um protagonista, de ser um protagonista, né, com nome europeu, tipo físico, né, branquinho, eu nem sei se ele tem olho claro, mas me parece que ele tem olho claro, tal, não sei o quê, né, ser um homem ali como o protagonista, vai muito nesse sentido de você utilizar signos da produção audiovisual que você identifica logo, ou seja, que são o padrão de indústria, né? Eu acho que isso tem muito a ver com a ideia de que você vai vender esse produto não só para o mercado interno brasileiro, mas também para o mercado externo. E mesmo dentro do mercado interno, a ideia de você não querer melindrar determinadas audiências. Então, por exemplo, se você entra numa questão muito da religiosidade, né, se você coloca, por exemplo, muita religiosidade de matriz africana ou muito uma religiosidade de origem indígena, por exemplo, você pode afastar determinados públicos ali do teu produto, né? Então, eu acho que a série vai muito nesse sentido. Algumas pessoas podem ver isso como um defeito da série, né? Assim, a gente viu pela internet aí que a série teve muita crítica nesse sentido, ou a gente pode ver como escolhas que são escolhas comerciais, né?
Sim.
Ao meu ver.
E faz sentido, né, cara? Porque assim, a ideia, né, é fazer um produto que as pessoas gostem, não só brasileiros, mas no mundo todo, né? Celebrar um pouco a nossa cultura. E por mais que deem uma pasteurizada, eu acho que é um preço justo, né, se pagar. Eu não achei que ficou ruim, não. Achei que ficou muito legal, assim.
Eles colocaram elementos de fé, mas não colocaram religião, propriamente dito, né? É uma escolha mais segura, assim.
Eu acho que a gente consome, até historicamente no Brasil, tanto material estrangeiro, predominantemente norte-americano, tão filtrado por tanta coisa, tanta mediação, que a gente nem sabe o quanto aquilo também é pasteurizado, né? Porque a gente não busca saber, não interessa, é estrangeiro mesmo, tá tudo igual. Mas quando toca no nosso lado, né, nas nossas referências, no nosso imaginário, a gente é mais sensível a isso naturalmente, não tem jeito, né? E aí a gente, as vozes que estão ali representadas estão convivendo com a gente, né, diariamente nas grandes cidades e tal. Então eu acho que isso gera esses ruídos mesmo, né? O que não pode impedir que as obras sejam feitas, eu acho que é contraproducente. Sei lá, eu duvido que toda maneira como Neil Gaiman trata os deuses nórdicos seja rigorosamente fiel ao que os nórdicos acham que são seus deuses, assim. Mas a gente vê as pessoas celebrando deuses americanos, né? Deuses americanos, o livro e a série, no caso. Sim. Neil Gaiman, Mitologia Nórdica, aquele livro dele, incrível. Cada conto é a história recontada de uma figura da mitologia nórdica. Quer dizer, alguém vai questionar o Neil Gaiman sobre isso? Eu digo alguém entre nós. Não vai, né? A não ser um ultra mega blaster especialista em mitologia nórdica, ou gente lá do país que tem um conhecimento mais profundo. E mesmo assim, o que o Gaiman faz é ficcionalizar em cima da mitologia nórdica. Ele não é o Eduardo Bueno da mitologia nórdica, né? Ele não está reescrevendo a história das mitologias. Ele está contando ficções a partir da referência nórdica, que eu acho que é o que Cidade Invisível faz. Ele conta uma trama ficcional a partir de referências folclóricas brasileiras. E eu acho que isso perfeitamente casa com essa proposta imaginativa, ficcional que a série propõe. Se ela faz isso bem ou não, aí vão outros 500. Mas eu acho que a proposta dela é muito clara. Ela não está reescrevendo ou, sei lá, reordenando e apagando o folclore brasileiro, né? Muito pelo contrário. Ela não está fazendo nada diferente do que o Monteiro Lobato fez na literatura e as adaptações do Sítio fizeram, que era reconfigurar os elementos imaginários do folclore brasileiro para aquele universo de um sítio infantil, né? Você não vê esse tipo de questionamento em outras obras. Então eu acho que também isso diz um pouquinho de um tempo mais sensível que a gente vive em questões de representação, de representatividade, mas eu acho que a gente precisa ter sempre muito cuidado na hora de pensar isso como coisa separada, sabe?
É verdade, Márcio. E por falar, né, você já entrou no assunto da mitologia, né, do folclore brasileiro, a gente precisa lembrar que o folclore, ele é uma construção que passa por mudanças ao longo do tempo, né, e em várias culturas diferentes, porque a gente tem no Brasil o índio, o negro, tinha europeu, então assim, tudo é influenciado. Então se você pega, por exemplo, a figura da Cuca, né, que é uma bruxa, então se você for pegar a origem europeia, é aquela bruxa clássica lá, né, aquela que tinha aquela né, figura assim, tinha aquela aparência maligna, aquela velha com verruga no nariz e tal, só que em terras brasileiras a gente deu uma brasileirada, e aí existem, por conta dos índios, né, relatos de ter da Cuca ser um tipo de bruxa que tem uma aparência de dragão, na verdade dragão seria, né, draconiana, mas né, ligado ao bicho que a gente tem aqui nas nossas selvas, que é o jacaré, né?
Uma precursora então... da Coronavac, né? Ela tomou a vacina lá na época.
Não, mas não é essa. Mas você sabe que a lenda original não é nem essa, não. É uma bruxa mesmo, né? Uma velha e tal. É. Né, que enfim, eu não sei porque o Monteiro Lobato, enfim, lá no Sítio Pica-Pau Amarelo, resolveu que ter a forma de uma jacaroa gigante, né? Mas enfim, mas a Cuca, ela se assemelha muito ao bicho-papão, né? Assim, aquele mito que você... É tipo um cautionary tale, né? Aquele historinha que você conta para a criança que é muito encapetada para ela se comportar. Né? Tanto que é a música que a personagem da Alessandra Negrini canta, né, na série, para fazer as pessoas dormirem, né? Nana neném que a Cuca vem pegar. Né? Então, a Cuca é essa velha, né, essa figura deformada, né, uma espécie de entidade, um fantasma, que ela vem carregar as crianças mal criadas, né, que não dormem na hora que devem dormir. Né? E é engraçado porque eu acabei de assistir uma série da HBO, nem sei se o Marcelo viu, que ela é baseada num livro do Stephen King, que é Outsider.
Não vi ainda. Conheço não o livro, vi. Mas não vi a série.
É. E é exatamente assim, é o mesmo mito, só que no México, e lá no México eles chamam de El Cuco, né? E, assim, a série, assim, eu achei Cidade Invisível melhor, porque, assim, a série é muito arrastada, eu não li o livro, não sei como é que é o livro, mas, assim, cara, tinha hora que era meio agonizante a série da HBO, né? Embora tenha, assim, porra, excelentes atores. Mas, assim, acho que é meio que isso, assim, cara. Assim, cada encarnação desses personagens, até pelo fato deles serem mitos, né? Deles não terem uma existência e tal, física, né? Real, né? Então, como isso faz parte de uma tradição oral, né? E aquela história, né? Quem conta um conto aumenta um ponto, né?
Exatamente.
Então, em cada região, né, as pessoas migram, né, então vão levando esses mitos de região para região, e aí os mitos eles vão se transformando. Então, o mesmo mito ele pode ter uma forma numa região e outra forma em outra região, né? E assim, a gente está lidando com um produto que está tentando meio que modernizar, né? O Marcelo citou o Neil Gaiman, E eu acho assim, a comparação extremamente pertinente, porque acho que a ideia da série é um pouco game-maniana nesse sentido, né? De você dar uma atualizada, né? Então você vê ali, pô, achei muito interessante a forma como eles retratam o Saci, né? Então o Saci não usa mais aquele gorro clássico, né? Ele usa uma espécie ali, não chega a ser uma bandana, né? Mas uma faixa ali na cabeça. Mas você vê que a essência do personagem ali permanece, né? Da coisa do malandro, que não tem exatamente assim, ele não é uma figura sinistra, né? É uma figura ali até com, né, um certo coração bom, mas tem essa coisa do fazer brincadeiras, né? De você, né? De ser um, digamos assim, mais um moleque, né? Assim, é bem legal. Você vê que embora esteja repaginado, a essência dos personagens meio que permanece ali, né? Pelo menos aquela que a gente traz no nosso imaginário.
Sim, sim, sim. É, a Cuca, como você estava falando, Marcão, ela é importada de Portugal e Espanha. Aí quando ela chega no Brasil, vai assumindo as características do nosso povo, né? Do que a gente imagina, né?
Tem Iara, né? Que é da sereia também que vem, né? Dos contos, né? Dos marujos, das navegações. Então chega no Brasil, né? Assim, provavelmente também tinha algum mito parecido entre os índios, né? Mas a história, ela acaba se mesclando aí, né, no período da colonização.
E essa coisa dela, da Alessandra Negrini, né? Agora, vamos avisar agora que a gente vai falar da série com spoilers, né? A gente até agora, né, deu só uma contextualizada, mas a partir de agora a gente já vai entrar com spoiler pra gente dar exemplos daquilo que a gente tá conceituando aqui, tá? Então vocês fiquem avisados. Então, por exemplo, quando a Alessandra Negrini se transforma numa mariposa, né, naquela borboleta linda, né? Eu acho que até uma, nem sei se é mariposa, borboleta. Isso tem a ver com a mitologia da bruxa, que poderia se transformar em coruja. Isso eu tô pegando como base um livro, tá? São 100 lendas do folclore brasileiro, né? É um livro de um autor que é Francine, a S. Francine. E aí a bruxa poderia se transformar tanto em coruja, como morcego, como em mariposa, uma mariposa negra, né? Então ela é meio azul, meio preta, né? Então, ela é bem legal essa forma da série adaptar. O que você achou dessa adaptação, Marcelão?
Eu achei bem legal, inclusive essa visão aí da coisa da bruxa, da mariposa, acho interessante e eu acho muito inteligente por parte da série colocar a Cuca como essa figura pouco chefe de máfia, né?
Ela muito tem bom, né?
Ela tem um bar na Lapa, quer dizer, aliás, as lendas brasileiras estarem na Lapa é grande, assim. Ela tem um bar na
muito
Lapa,
maneiro,
é uma coisa, é um inferninho na Lapa, né? A Yara canta, aí o leão de chácara dela é o porco do mato, e ela meio que controla, né, o mistério das lendas, e aí aos poucos você vai percebendo que existe um conflito, né? Algumas lendas se exilaram, foram morar na ocupação, que também é um elemento tipicamente brasileiro. Então eu gosto muito dessa postura que a série dá pra Cuca, e aí a Alessandra Negrini, ela tira isso assim, né, de olho fechado, né, de ser essa liderança maquiavélica, ambígua, que você passa mais da metade da série achando que ela é a antagonista, né, e depois a gente vai perceber que não, aquilo foi uma impressão errada, que a série, hora nenhuma, também disse que ela era vilã, mas a gente tende a achar que é, porque ela tem esse jeito dominador e manda matar, manda bater, manda prender. Eu gostei muito dessa Cuca rei do crime, assim, sabe? Achei muito bom.
Ah, muito legal. E a atriz tem um trabalho muito legal, né, de... Ela tem uma expressão corporal e facial que você não consegue deduzir o que ela vai fazer, né? Ela tem uma aura de mistério, assim, de você nunca sabe o que ela tá pensando. Isso é muito legal, o trabalho da atriz, né? Não é fácil fazer isso.
É ambivalente ali, né? Você não sabe se ela é, né, digamos assim, se ela vai ser uma antagonista aos heróis, se vai ajudar, né? Então, eu acho que a série, assim, ela acertou muito nisso, assim, de manter um certo mistério até o final, de você ter essa ambivalência, né, da personagem ali da Cuca, assim, eu achei bastante interessante. E a Alessandra Negrini entrega, né, uma atuação belíssima nesse sentido, né, de estar sempre com aquela coisa, aquele sorrisinho de canto de boca, né, às vezes ameaça, ah, traz ele aqui para mim, não sei o que, você vê que claramente ela comanda ali e tal. Mas que ao mesmo tempo tem certas tensões ali dentro, né, desse universo dos seres das lendas, né, embora eles se conheçam uns aos outros, né, e interajam uns com os outros, né, você tem um alto exílio ali do Curupira e tal, que é interessante, né, você tem ali o Saci, que não tá nem lá nem cá, e aí você tem um núcleo ali formado pelo Tutu e pela Yara, né, junto com a Cuca, né, mas que ao mesmo tempo a Yara chega um momento que ela vê ali que o negócio não tá legal, né.
Até porque ela se alia ao policial, né, porque de alguma forma ela é dominada pela Cuca, né, a Cuca ela domina aquilo ali, né, numa de proteger, né, a linha é tênue, né, entre a proteção e a dominação, né, então, até porque aquele Tutu, ele é sinistro, né, cara, o Porco do Mato. Ô Rogerinho, você reconheceu lá o Tutu, né?
Ah, foi. É o Gênio do Matanza. Ele é vocalista de uma banda. Acho que já acabou a banda, né? O Matanza, o clássico aí do rock brasileiro.
Você gostava desse grupo?
É, eu gostava. Eu fui uma vez no show deles aqui em Recife. Assim, não era grande fã, não. Eu fui mais que os amigosinhos também, assim. Mas tinha umas músicas boas.
Na
assim,
época que você foi, você tinha cabelo grande ou cabelo curto?
Eu acho que eu já tinha cortado o cabelo nessa época.
E aí, ó.
Já tinha perdido minhas forças.
Já tinha traído o movimento.
É, a lenda do cabelo grande tinha acabado.
O Tutu, segundo o folclore, ele é irmão do bicho papão e do boi da cara preta. Olha só que interessante, né?
Pô, que maneiro.
Muito interessante, né, cara? A palavra Tutu vem do termo africano Kitutu, que seria, né, significaria ogro ou o papão, né? E tem muito a ver, tá tudo ligado a bicho papão, a ogro, né?
Pô, tem um Tutu mineiro também, né?
Ah, tem, né?
Nossa, caraca.
Esse é bom, esse Tutu é bom.
Esse é bom, né?
Mas cara...
O Tutu seria o senhor dos terrores noturnos das crianças na Bahia, no Rio de Janeiro e em Minas, segundo esse livro que eu tô lendo, né? Então, assim, interessante.
É engraçado, assim, quando eu era criança, Tutu...
Em Ubá, você era criança em Ubá.
Não. Tá bom. Eu me mudei pra Ubá com 14 anos, já não era mais criança.
É mesmo? Reações do passado.
Né? Então, assim, mas eu lembro, assim, que quando eu ia pra casa dos meus avós em Visconde do Rio Branco...
Tá bom.
Né, que é do lado de onde, Marcelo?
De Ubá, e onde a minha mãe, meu pai e a minha irmã nasceram.
Aí, ó.
Tá vendo?
Quando eu ia pra casa dos meus avós, eu lembro que, digamos assim, Tutu era meio que um sinônimo de bicho-papão mesmo, de monstro.
Sim, sim.
Sabe? Tipo assim, ó o Tutu ali, era tipo assim, ó, tem um monstro ali atrás daquela moita, alguma coisa assim, entendeu? Mas é uma linguagem que você utiliza com crianças, assim, né?
Exatamente,
tipo, Eu lembro bem disso, assim, de quando eu era criança, que ia lá pra casa dos meus avós, assim, meus tios ficavam fazendo terror na gente, né? Porque casa de fazenda, você já viu, né? Tudo range, tudo faz barulho em casa de fazenda. Aí, de noite, meu amigo, é um terror mesmo.
Não, e você vê como é que a cultura, ela funciona, né? Ela, quando chega na Bahia, esse folclore do Tutu, ele em tese não tinha forma, tá? Ele seria uma sombra. Mas na Bahia, ele adquire a forma do Porco do Mato. Por conta do Tutu, do termo Tutu, né? Se assemelhar com Caitutu. Caititu, na realidade. Caititu, que seria uma espécie de porco selvagem. Olha só que louco, que legal, né? Como é que a coisa vai sendo construída, né? Ao longo do local, que até onde chega, né? Das pessoas, né? Muito interessante, cara. Muito interessante. E a forma como o ator fez, né? De deixar o cabelo grande, o barbão, todo peludão. Cara, achei muito maneiro.
Ele sempre foi assim. ele sempre foi daquele jeito.
É, né? Eu fui ver umas fotos dele na internet.
Ele jogava no Rock Go, né? Antigamente na MTV tinha o Rock Go, a galera chamava ele de gigante irlandês.
Porra, ele é muito... Cara, ele é...
ele é muito grande, cara. Ele é... Porra, eu virava e falei assim, não, na hora que esse camarada aí... Ele já é ruim humano, imagina na hora que ele transformar, então. Aí que o bicho vai pegar.
É, muito quando legal, ele é criança, cara, na série, ele é um porquinho fofo, né?
É, foi fofinho, fofinho. É, eu gostei da... A série tem essa estrutura também, né? Cada episódio tem esse cold open, né, que é essa introdução, né, que eles contam, cada episódio conta, né, como se fosse a origem de uma das lendas, né, então o primeiro episódio é o Curupira, né, e tem esse que conta do Tutu, tem o que conta da Yara, né, então assim, ou é no início do episódio ou no meio, através de um flashback, né, mas acho que a maioria é no início do episódio.
O do Saci foi Jogos Mortais, né?
Porra! Jogos Mortais, total, né? Sacanagem. Diga lá, Marcelo.
Estão falando do visual do Tutu. Agora, eu achei o visual dele um pouco plagiado do Leprechaun, do Deuses Americanos. Vocês chegaram a ver a série? É muito parecido, assim. Eu acho que... Assim, Cidade Invisível já é claramente uma série que pega carona no sucesso do Deuses Americanos. E eu não vejo problema nisso. Mas o visual do Tutu é quase exatamente o visual do Leprechaun. Depois vocês procurem aí no Google. Ele tem a barba grande, ruiva, tá tudo lá.
Não tinha. Eu, como não assisti, eu não, realmente não pesquei essa referência, não.
Plágio. Referência é bondade, é plágio.
Temos que copiar o que funciona. Porra.
Não, porque essa série tá no ar nesse momento, então não dá pra ser referência, entendeu? Referência é um negócio antigo. Foi uma referência. Isso é um plágio.
Eu tenho bem a imagem do Leprechaun do livro, né? Porque o livro eu li, a série eu não assisti ainda, né? E no livro tem a passagem realmente curiosa, né? Que eles falam, pô, tu é um Leprechaun, você tem quase 2 metros de altura, né? No livro. Né? Que ele é, porque o Leprechaun, ele é aquele, né? Bicho, anãozinho, tipo um gnomo, né? Um anãozinho assim, que tá do fim do arco-íris, né? Que guarda o pote de ouro, né? E no livro é muito engraçado, que isso causa estranhamento. Todo mundo, mas porra, tu é um Leprechaun, tem 2 metros de altura. Ele é, não sei o quê, nem sei para as lendas são fiéis.
A sacanagem. Ai, é foda. E aí a gente tem, né, já falamos da Cuca, já falamos do Tutu, já falamos... Ah, a Yara, né? A Yara seria a sereia. Marcão também falou um pouquinho dela, né? Que sereia é tipicamente europeia, mas chegando no Brasil, né, ela seria assim funcionaria como uma cobra gigante, né? A Yara, estamos falando da Yara, né? Mas ela também pode se assemelhar a um ser marinho, né? Uma sereia. Então, assim,
A Iemanjá, às vezes, ela não é representada também como uma sereia?
Sim. Nesse,
a sereia
nesse
é uma figura estranha ao folclore, às lendas brasileiras, né? Às religiões, às coisas. É um elemento que existe.
É, porque vindo da África, você lembra tanto da Iemanjá quanto da Oxum, né? Que são duas divindades, uma é do mar e outra dos rios, da água doce. Então, também são sereias, né? Elas têm essa característica, né? De mulher aquática, né? Divindades aquáticas, né? Eu não sei se a Oxum é sereia. A Iemanjá com certeza é. A Oxum eu não sei, não tenho certeza. Aí alguém, né?
Não, Iemanjá e Oxum.
Também, as duas, né?
Sim. Então... São as duas. Essa é uma questão, por exemplo, né? Naquele podcast que eu mencionei, né? Do cara que é estudioso de folclore. Então depois pode linkar, né? Poranduba, que chama o podcast. Eu esqueci o nome do host, mas ele fala, né? Ó... Essa é uma das coisas, né, que eu notei, que eles não quiseram entrar na religiosidade, mas que, né, a Yara, ela na mitologia representa, né, nas lendas, né, ela representa também Iemanjá e tal.
É, exatamente. É, cara, é muito legal essa série, assim, é muito bem feita, a forma como eles construíram os personagens, é muito legal a escolha que eles fizeram de cada um deles, né? Aí você tem o Saci Pererê, que é... Junto com o Curupira, são os dois mais famosos do folclore, né? Que seria, em tese, né? Segundo os índios, né? Seria uma ave que deixaria os viajantes perdidos, né? E a partir daí ele foi mudando, se transformou numa criança, num espírito de criança, né, que brincalhona, né, e que faz que é traquinas, que faz coisas assim, né, pra some com objetos dentro de casa. Então, assim, é uma coisa bem legal, assim, a forma como eles fizeram, né? Fizeram lá Jogos Mortais, né, Rogério?
Não, falando em plágio, ali sim é plágio, né? Porque é a mesma cena, assim, do cara. Tá trancado no quarto, tá preso lá no negócio com a perna acorrentada e com a serra na mão, né? E ele tem que fugir de alguma maneira, e aí...
Corta a própria perna, né?
Pois é.
Foda, é foda. Mas ele aí uma coisa que a gente até já mencionou, né? O Saci fuma bastante. Inclusive, ele fica irritado. Se você encontra com, né? Segundo as histórias, as lendas, se um viajante encontra com o Saci e não tem tabaco pra oferecer pro Saci, o Saci fica puto. E aí ele faz uma sacanagem ali, faz um redemoinho, uma coisa ali, pro viajante perder a direção que ele tava indo, né? Pra deixar ele perdido.
Ele não é da Lapa? Ele não frequenta a Lapa? Se ele frequenta a Lapa, tá subentendido que ele fuma.
Então, e é interessante, né, que quando tira... Isso é da lenda original, né? Quando se tira o gorro do Saci, o efeito é o mesmo do laço da Mulher Maravilha. Ele fala a verdade.
Ah, é, tem que falar a verdade.
É, tem que obedecer. Quem estiver segurando o gorro, ele obedece.
É, isso. Aquela, e é muito engraçado, né? Tem aquela cena da menina, né? Da Luna, né? Que ela tenta prender o Saci Pererê, né? Então ela separa uma garrafa, aí o fubá, né? A peneira e tal. Eu lembro bem, assim, acho que é uma referência que eu tive. Não lembro se foi no Sítio do Pica-Pau Amarelo ou em alguma outra coisa, alguma história que alguém me contou, né? Mas que realmente eu tenho essa memória, né? De ter essa armadilha pra Saci Pererê, né? De você colocar... um punhado de fubá com uma, né, e uma peneira assim, com um galinho escorando, né, a peneira, né, e quando o Saci for lá comer o fubá, você puxa, né, uma cordinha do galinho pra prender o Saci, né. Eu tenho isso muito claro, assim, muito vivo na minha mente. Na hora que eu vi a cena, assim, ela juntando as coisas, eu falei assim, ih, vai tentar prender o Saci, olha lá.
É, muito legal, cara. A série é bem maneira, né? Agora, Rogerinho, o Saci claramente fuma a erva do capeta, né? O cara frequenta a Lapa, né?
É, ele tá no lugar certo, né? A gente sabe o que é que rola por ali, né?
Tá lá numa ocupação, tem o cartaz do Bob Marley, dorme. Cara, isso eu tô zoando porque o pessoal do Choque de Cultura falou daquele filme do Rodrigo Santoro, Bicho de Sete Cabeças. Aí falou, claramente a mãe dele foi muito ingênua. Ele dava toda a pinta de que tava usando droga. Tinha no cartaz, no quarto dele, o Bob Marley. Andava de skate. Dorme.
Dorme é foda.
Dorme é foda.
Ai, ai, ai. Agora, sabe um negócio que eu achei muito legal na série? É que, eu falei isso no início, né? Eu acho sempre muito legal, né? Essas tramas, às vezes, em geral, muito sobrenaturais, né? Em que o investigador se descobre durante a investigação parte do esquema, né? Sem saber. Isso tá muito no Corpo Satânico, né? Aquele filme com o Robert De Niro, Último Portal, do Roman Polanski, que o Pep investiga um livro que teria sido escrito.
Ele
acaba descobrindo que ele é parte da história, livro. Enfim, eu sempre acho isso legal, não sei, enfim, é uma coisa muito pessoal, muito particular, dessa ideia do investigador frio, né? Uma figura extrema. À medida que ele vai escarafunchando, ele em algum momento olha e fala, caramba, eu sou figura central dessa parada aqui, fudeu, sabe assim, é um negócio um pouco sem saída, assim. E eu acho que a série é muito, muito esperta nisso, aos poucos e colocando o Eric dentro da história, a ponto de ele não, quer dizer, a ponto de não ser mais possível a história andar sem o envolvimento direto dele. E aí eu acho que valeria a gente acreditar, né? É uma série criada pelo Carlos Saldanha, que o pessoal conhece muito pelos filmes da Era do Gelo. Ele dirigiu, se não todos, quase todos. Dirigiu Rio.
Rio,
né?
Também.
Os filmes do Papagaio lá, já falando do Brasil, mas aí numa produção internacional. Ele tem muito esse trânsito, né? Brasil, Estados Unidos. Eu acho que isso pode ter ajudado muito a encontrar o tom mundial da série. E os roteiros, né, são supervisionados por especializada em literatura de fantasia no Brasil, que é o Rafael Dracon Munhoz. O Rafael Dracon, em especial, é um fenômeno editorial na juventude de leitores brasileiros, com livros de fantasia, estilo Game of Thrones, só que, né, brasileiros, assim, franquias enormes. Eu não sou leitor dele porque é muito infanto-juvenil, ou acho que é um tipo de fantasia muito avançada para os meus interesses. Mas vende muito, é uma figura, sim, no meio literário brasileiro, que é um meio tão maltratado, ele é uma figura altamente bem-sucedida. Então é muito legal também que a série usa o talento dessas figuras para ir costurando essa trama.
Sim, muito legal, realmente. É, eu nunca li nada dele também não, Marcelão, mas...
ele tem uma série lá, né, o tal do Dragões do Éter, né, que é isso, muito famosa.
É, a juventude adora.
Mas demonstra um cuidado, né, dos produtores, do diretor, né, em contratar alguém que entende de escrever fantasia, né? Isso é legal.
O Rafael Dracon e a Carolina Ross já tinham trabalhado uma outra série sobrenatural da Netflix chamada O Escolhido, que eu não vi, mas quem viu não gostou muito. Tem duas temporadas, o ouvinte que quiser se aventurar, boa sorte aí. Eu um dia, quem sabe, talvez eu veja. Mas parece que Cidade Invisível, eles encontraram um denominador mais bem-sucedido.
Sim, sim. Eu também achei bem legal. É, bom, já que você falou no Boto, Marcelão, o Boto, cara, eles falam que ele tem muito pouca... resquício da lenda de origem amazônica, né? Porque se fosse uma lenda, né, diretamente indígena, o boto sairia da água destruindo geral, entendeu? Porque para os índios não tem muito essa característica do boto de sair e fazer sedução e seduzir as mulheres, engravidar. Isso está muito mais ligado à mitologia europeia do que propriamente, né, os índios, a Amazônia. Então, se os índios tivessem uma lenda de boto, provavelmente ele sairia da água para, né, destruir a humanidade. Mas... alguma coisa, né, foi criada nesse sentido. Ele seria a contraparte da Yara, né? Porque a Yara seduzia os homens, né, para o mar e matando-os, né? E o Boto seduziria as mulheres engravidando-as, né? Agora, como é que surgiu essa lenda, hein, Rogerinho?
Rapaz, não sei. Eu sei que o Papo Furado que trouxe essa lenda quando a gente falou da forma da água, né? A gente reviveu essa lenda e provavelmente foi isso que chamou a atenção aí do Carlos Saldanha.
É, porque assim, alguém apareceu grávida, né, e falou assim, olha, foi o Boto, né? Né? Deve ter surgido assim, né?
É, às vezes era um caba safado aí qualquer, ela disse, pô, melhor dizer que foi o Boto que pega menos mal, né?
É, exatamente, exatamente. É, e aí o último que a gente não falou, né, que é o mais popular, que é o Curupira, né? Segundo o Marcão, né, Marcão? Tinha lá a comunidade no Orkut. Ah, não, foi você, Rogério, que falou, né?
É o Muokto Curupira. É uma das maiores comunidades do Orkut.
Porra, eu não participei dessa.
Esse é um clássico, é. Tipo, Lenin de 3 e nunca morri jogando bola.
Porra, Muokto do Curupira. Porra, sensacional essa.
É, mas voltando um pouquinho, um passinho atrás aí no Boto ainda, né, cara? Essas lendas que estão relacionadas a um espírito sedutor são comuns, né, assim, em geral, né? Por exemplo, em várias encarnações, né, o vampiro representa, né, essa... né, esse espírito sedutor que vem corromper as donzelas, né? Né, várias histórias abordam essas criaturas míticas que de uma certa forma, de novo, né, funciona como o cautionary tale, né, aquele conto de que você usa para poder tirar um ensinamento ou impor uma moral, né, que você não pode se deixar, né, seduzir por qualquer um, né, principalmente pelas mulheres, você precisa guardar a sua virgindade, etc, etc, né? Então acho que o Boto surge muito nessa linha mesmo, né?
É verdade, verdade, é. E aí a gente tem o Curupira, que seria o protetor da floresta, né? Então, se você faz mal aos animais ou às plantas, né? Você teria uma figura que protege, né, as florestas. É muito legal. Ele é um híbrido, assim, de um duende europeu, né? Com um mito brasileiro, indígena, né? Muito legal, cara. E ele tem várias formas também. A forma mais famosa são os pezinhos para trás e o cabelo de fogo, né? Que na verdade o cabelo dele é vermelho, né? Segundo a lenda, né? Mas o cabelo de fogo também serve, né? Também. Eu gostei muito da forma como eles retrataram o Curupira na série, né? os barulhos que ele faz, o cabelo pegando fogo. Achei um CGI bem maneiro, né? O que vocês acharam?
Não, a produção, cara, a produção em geral, ela é muito bem cuidada, né? Você vê também, assim, que não é um, digamos assim, não é um suprassumo do dinheiro, né? Que eles tinham, não é uma super produção. Mas dentro das limitações orçamentárias, acho que eles foram muito competentes, cara. Acho que, assim, a questão dos efeitos visuais e tal, não deixam nada a desejar, assim, a meu ver. Né? E, sabe, tipo, o efeito lá do, né, do redemoinho do Saci e tal, achei que ficou muito bom de uma maneira geral.
Também não, eles não é uma série que depende muito do CGI, né? Eles sabem, eles cortam a cena,
pontual.
Deixam
pontual,
um ar de mistério, né? Sem precisar mostrar mesmo, né, o ataque, as coisas, assim, tipo, na hora
eu
que o Tutu vai atacar.
Eu acho que ali o mais complicado, por exemplo, era o Tutu, né? De você fazer, né, aquele efeito do porco do mato ali. Uhum. Mas eles resolveram isso, né, com aqueles cortes rápidos, você só vê a sombra, né, você não, né, não dava pra você ver direito, ele se movia muito rápido, né, e aí na cena do ataque você tem um corte, né, exatamente pra gerar também, é um ponto de suspense, né, você gera um corte ali.
Não, eles sabem trabalhar bem com o que tiveram, né, realmente dessa, se for comparar com, sei lá, o orçamento do Stranger Things, que é da Netflix também, deve dar uma fração aí, né?
Não, com certeza, né, ainda que seja uma produção Netflix, né, não tem o investimento que tem numa dessas séries aí, né, sei lá, por exemplo. Eu lembro no início da Netflix, cara, eles jogaram, assim, um rio de dinheiro naquela série Marco Polo, tinha efeitos inacreditáveis, né? Então, mas cada realidade é cada realidade, né? A gente sabe que essa série vai ser uma série mais local, né? Que vai ter muito apelo aqui e tal. De repente, até, como o Marcelo falou, fazendo sucesso lá fora também, como repercutiu aqui, talvez até uma segunda temporada com um pouco mais de grana, né?
Exatamente,
Porque até assim, eu acho que talvez a limitação orçamentária tenha impedido de fazer determinadas coisas e desenvolver até determinados aspectos da narrativa que ficaram um pouquinho a desejar, né? Por exemplo, toda a subtrama lá da empreiteira, né, pra construir o Eco Resort lá, cara, você não vê um trator na série toda. Então, assim, tem toda uma questão, né, meio que é isso que move a série, né, digamos assim, né, o espírito do corpo oco, ele é liberto em virtude, né, das ações lá dessa empresa de engenharia, né, principalmente do dono. E você não vê muito isso na trama, né? Você fica uma coisa muito marginal, né? Tava até conversando isso com o Marcelo mais cedo, né? Que é uma coisa que a gente sentiu falta, assim, de ser mais desenvolvido.
O corpo seco, né? Que é, corpo seco. Oco é, mas corpo oco é bom também, mas é o mesmo sentido. Olha, mas não seja conhecido como corpo oco em algum lugar, não. Porque tem tudo a ver. Mas sim, cara, eu acho que essa é uma rara série que eu diria que ela aguentava mais dois episódios fácil, assim. Primeiro porque 15 minutos cada episódio, o que eu acho excelente. Esse negócio de série excelente. De 55 minutos, sinceramente, tem que ter muito escopo. E eu acho que a era de ouro da TV gerou uma distorção. Toda série acha que tem assunto para episódios de 50 minutos, né? E temporadas de 15. Então, isso já virou uma falácia, assim. Então, eu acho que uma série que trabalha com episódios mais curtos, temporadas mais concisas, é muito interessante. Não à toa, pra mim, hoje, a melhor série de ficção que eu estou acompanhando chama-se Servant, que é uma série da Apple, do canal da Apple, que os episódios são de 25, 30 minutos, é uma série dramática, de suspense, e as temporadas têm 10 episódios. Então, assim, é o formato, né, o formato que Deus pediu. Só que no caso do Cidade Invisível, justamente por isso, eu acho que dois episódiozinhos mais ela poderia desenvolver mais alguns elementos que ficam pelo caminho ou que claramente não deu tempo de amarrar. Porque dá pra sentir que o núcleo da construtora ali, que quer fazer o resort, é importante pra quem fez a série, né? É tudo que move a trama, é aquilo ali, né? Aquelas pessoas que não querem sair, o filho do cara, né, do Zé Dumont, que se bandiou pro lado dos empresários. Existe um drama ali que é o que dispara a narrativa. Então, eu consigo imaginar que houvesse uma vontade de desenvolver um pouco aquele dono da empresa, que vai acabar sendo o grande vilão da história. Só que aquilo é tão rápido que quando é revelado, libertou o corpo, aquele ator só tinha aparecido o quê? Uma cena antes, na série inteira. A gente nem lembra da cara dele. Quer dizer, não tem impacto emocional, né? Quem é esse cara? De onde ele veio? Então eu acho que isso diminui
apesar
um pouquinho.
Apesar daquele ator, cara, ele sempre faz papel de filho da puta nas novelas. Aí quando eu olhei ele, eu falei, esse vai ser o filho da puta.
Pera. 10 minutos atrás, Guga, você disse que não via novela.
Eu não vejo novela desde 2000, né? Mas antes de 2000 eu só via novela, só tinha novela pra assistir, né?
E esse cara já era vilão.
Que eu lembre, cara, esse cara fez Meu Bem, Meu Mal, cara. Que é uma novela de 1990, esse ator que faz o filho do vilão, né? Do Corpo Seco.
Ele tem uma cara engraçada.
Se eu não me engano, é ele.
Uma cara meio chupada, assim.
E ele era um cara meio escroto, assim, nessa novela. Ele era irmão de alguém. Sabe aquele irmão que só faz merda? Então, eu lembro. Quer dizer, pode ser que eu esteja confundindo ele com outro ator, mas eu acho que não. Eu acho que é ele mesmo, o cara que é o cara. Eu esqueci o nome dele, não sei. Esqueci não, nunca soube, né?
É Rubens Caribé.
Então, Rubens Caribé, esse cara fazia novela na Globo. Esse nome não me é. Não me é estranho.
Pois é, mas aí então, é isso. Dá uma certa, um certo lamento de que esse impacto se perca um pouco, sabe? Mas tudo bem também, não acho que. Não estamos buscando a perfeição, mas eu sinto que ela ganharia com 2 episodinhos a mais ali, que esticasse um pouco essa sacana. Porque os últimos 3 episódios são eletrizantes, né, cara? Eu vi de fôlego, assim. Falei, cara, que negócio massa, assim. Então, faria bem.
Então, Rubens Caribé, tô vendo no Google aqui, cara, ele fazia bastante novela lá atrás, lá na década de 90. Ele era galã na década de 90. E ele fazia aqueles papéis do filho da puta e tal. Então eu falei, ó, é esse. Este é o filho da puta da série.
Ele fez Fera Ferida, fez Sangue do Meu Sangue, Os Ossos do Barão. Lembro dessa novela, Ossos do Barão, mas acho que não era Globo, não. Ele fez várias vezes Malhação, desde 95. É, depois voltou em 99, fez Malhação de novo.
Então, Malhação na década de 90 eu assistia. Então, é porque, cara, quando a gente era moleque, né, não tinha outra coisa. Você não tinha Netflix, você não tinha, sabe, internet, você não tinha nada disso. Tinha que assistir Globo, meu amigo.
Chaves.
Tinha que assistir novela, Chaves, né, no máximo. Era Chaves ali, né?
Agora, voltando da Cidade Invisível, né? Outra coisa muito acertada da série é Criança Sinistra, né? Tem como errar. Sim. Botou criança matando gente, pra mim já subiu uns degraus.
Criança Sinistra é fogo. Falando um pouquinho disso que vocês estavam já comentando, né? Essa coisa de a gente perceber que tem alguma limitação orçamentária, a questão da explicação da mulher do Eric, né, ser entidade ou não, ela ficou perdida na trama, né, Marcelo?
A mulher do Eric?
Porque ela morre com o olho branco também e a gente não sabe o que aconteceu com ela, né?
Cara, eu entendi que ela morre com o olho branco porque ela foi morta pelo Corpo Seco, né? Ele suga a energia vital da pessoa. Daí o olho fica branco. Acho que não.
Mas em tese, isso só quando deveria acontecer com entidades, né?
Mas eu acho que isso, a série dá essa pista falsa no início pra gente achar que a mulher é uma entidade. Depois, quando se revela que não, que a entidade é ele, né? O Eric, e que o Corpo Seco está matando as pessoas, eu entendi, né? Não tô afirmando, que é por isso, porque ele suga, né, a alma, a energia vital ali. E, né, sai tudo, não sobra nada, só sobra o corpo mesmo, né, e o olho esbranquiça. Então eu desvinculei ao fato do olho branco ser necessariamente uma entidade. Né? Bom, pelo menos eu meio que adotei esse entendimento. Não me lembro da série me dizer o contrário.
É um bom entendimento, não é ruim, não. O que você acha, Rogério?
Eu concordo com a Marcela, acho que ela tava no lugar errado, na hora errada, né? Morreu pro Corpo Seco, aí ficou com o olho branco. Mas não. É mais o método do assassinato do Corpo Branco do que a questão de ser ou não entidade, né? Acho que todo mundo que cruzar com o Corpo Branco vai acabar com o corpo seco, vai ficar com o olho branco.
Corpo Seco, Corpo Branco, Corpo Oco.
Tá, esse corpo aí tem muito nome, viu?
É um mundo muito louco.
É um corpo muito louco.
Você pode até sair daqui, mas não vai sair da sua cabeça.
Bom, dito isso, vamos para as nossas considerações finais. Marcelão, suas considerações e nota de 1 a 5 para Cidade Invisível.
Olha, como eu disse, né, acho que Cidade Invisível tem de fato um ritmo que começa um pouco estranho, mas depois ele se justifica muito bem e termina frenético, né? Eu acho que os últimos episódios, de fato, eles conectam toda a trama, apesar de uma certa pressa na resolução de algumas coisas, mas eu gostei bastante, né? No fim das contas, a série vai envolvendo. Ela é muito mais bem dirigida do que a média das séries brasileiras que têm sido lançadas pela Netflix, né? Eu tenho acompanhado algumas. E eu acho que o uso da fantasia e dos mitos do folclore brasileiro é um achado mesmo. Muito se cobra isso, né? Há muito tempo, especialmente eu trabalho muito, né, com cinema de gênero, e é muito comum a gente ouvir, o pessoal não usa as fantasias brasileiras, tem tanta coisa maravilhosa e tal. Tem razão, e nesse caso foi usado um produto, eu acho muito interessante. Tem um filme, né, o As Fábulas Negras, do Rodrigo Aragão, que é, na verdade, é um filme em episódios, que cada episódio é dirigido por um diretor, e o Rodrigo Aragão coordena o filme e dirige dois episódios. Um dos episódios, inclusive, é o José Mojica Marins dirigindo O Saci. Foi o último filme do Mojica antes, né? Ele morreu no ano passado.
Falecer, né?
E o último filme dele foi esse curta-metragem, Nas Fábulas Negras, O Saci. O Saci dele já é uma figura bem menos adorável do que o Saci de Cidade Invisível, assim. Mas há tentativas, né? Eu tô falando do Fábulas Negras, é um filme que está disponível aí, para quem quiser procurar nas plataformas, eu acho que NetNow tem nessas plataformas aí, muito legal. Há tentativas, mas é a primeira vez que o folclore chega no, digamos assim, no mainstream desde o Sítio do Pica-Pau Amarelo da Globo, né?
Exatamente.
Então eu acho que, e com essa roupagem de adulto, é classificação 16 anos, é uma trama policial, tem criança diabólica, tem matança, tem... Não é exatamente... É violenta, ela não é explicitamente violenta, mas ela é muito violenta. Então eu acho muito, muito legal que haja essa utilização do folclore para um trabalho com esse nível de maturidade. Então a minha nota seria... Eu vou pôr 4,5, porque 5 é demais, mas 4,5 é ok.
Beleza. Valeu, Marcelo. Rogerinho.
Eu concordo aí com o Marcão e com o Marcelo. Acho que, assim, foi uma grata surpresa, né? Você ligar a Netflix e ter uma série de fantasia com os elementos daqui, né? Acho que todo mundo aqui já ouviu a história do Saci, ouviu a história do Curupira, né? Aqui em Pernambuco tem a Comadre Florzinha, senti falta. Podia ter a Comadre Florzinha também no seriado, talvez na segunda temporada.
O que, que a Comadre Florzinha faz?
Rapaz, ela é também um bicho de floresta, assim, mas contava como sendo alguém assustador, né? Um elemento da floresta que matava as pessoas.
Mas sempre é assustador, tá? Na lenda é assustador. Eles deram essa outra roupagem pra eles ficarem mais simpáticos. Mas a lenda é sempre pra te assustar.
O nome Comadre Florzinha não mete medo em ninguém, né?
Comadre Florzinha, assim, né?
Mas vocês, as histórias que eu escutava assim me davam bastante medo, assim, na infância, né? Então, assim, tem vários. São elementos que a gente cresceu, né? Vendo isso, presenciando, ouvindo histórias. Então é muito bacana a gente ver isso realmente sendo transformado num produto interessante, né? Palatável para todo mundo. E, assim, bem feito, os atores trabalhando bem, tudo bem executado. Eu acho que ele dá algumas facilitações de roteiro, né? Algumas pressas, assim, mas no final a experiência é muito positiva, né? Então acho que a nota é 4,5.
Marcão, faz então suas considerações finais.
Cara, eu gostei bastante de Cidade Invisível. Eu acho que é uma série que a gente tem que ponderar, né? Quando a gente vai assistir. Eu acho que o Marcelo falou muito bem. A gente consome tanto produto, né, que é baseado em mitos e lendas estrangeiros, e que a gente não para se perguntar, assim, né, de que tipo de filtros isso passou antes de chegar na gente e tal, né? Eu me lembrei logo, por exemplo, do Thor Louro, né, da Marvel, né, ou das tirinhas do Agar, né, que é um viking com o capacete de chifre, né, e tal, né, sendo que se você pegar lá na lenda original, o Thor, ele não é louro, ele é ruivo, né, mas, assim, geralmente você não vê as pessoas reclamando disso. Então, assim, e ainda mais, né, porque, obviamente, se trata de uma releitura, uma modernização desses mitos e dessas lendas, né, que não são muito familiares, Então, eu acho que é uma produção bem cuidada, bem feita. Como a gente falou, não é uma super produção. Mas por exemplo, assim, a gente estava comentando a questão dos efeitos visuais, eu acho que eles são bem colocados, né? Não tem um exagero, nem uma dependência muito grande, né? Utiliza alguns truques para não depender muito disso. Mas é bem feito, né? Eu acho que os atores estão bem, né? Apesar eu acho que talvez assim, a série pudesse ficar mais interessante com outro protagonista. E eu acho que não é nem um problema do Marcos Pigossi, não, que é o protagonista, né? Mas eu acho que a gente já está um pouco cansado, né? De ver o protagonista, né? Homem, branco, né? Hétero, não sei o quê, e tudo mais, né? Acho que a gente galãzinho da Globo, né? Então acho que a gente pode dar uma variada nisso, né? Acho que não tem prejuízo, né? Eu acho que os atores estão muito bem, né? Como a gente já mencionou, né? A Jéssica Cores, né? Uma atriz linda, maravilhosa. Eu não vou nem falar da Alessandra Negrini, não, porque sacanagem falar da Alessandra Negrini, né?
A mulher tem 50 anos, cara.
Ela tá espetacular, assim. Não é só linda, né? Como ela realmente é linda, mas ela entrega essa atuação que a gente falou, essa coisa ambivalente da Cuca, de você não saber se ela é exatamente uma vilã, uma mocinha ali, o que que é. O Zé Dumont, né? Não tem o que falar, né? Como o Marcelo falou do... quando a gente estava gravando o episódio sobre Bacurau, né? Que a gente estava falando daquele ator alemão, o Marcelo...
Udo Kier?
O Udo Kier, que é um animal cinematográfico, né? Então eu acho que o Zé Dumont, né? Quando ele aparece na tela, né? Vem pra gente todo aquele peso, né? Um cara que tá aí... na estrada há muito tempo, né? Um verdadeiro baluarte, né? Do audiovisual, né? O Fábio Lago, eu sempre gosto de ver o Fábio Lago, cara. Eu acho que ele tem essa atuação muito física, né? Então, assim, cara, na hora que ele transforma ali no Curupira e tal, eu vibrei, cara. Assim, os três últimos episódios do seriado são eletrizantes, assim, né? Me incomodou um pouco a questão do ritmo no início, porque eu achava o ritmo no início muito acelerado, quando, na verdade, eu acho que ele devia ser um pouquinho mais lento para a gente observar melhor a construção dos personagens, né? Da construção das relações entre eles e tal. Mas eu acho que, para o final, como você tem esse clímax e tal, vamos resolver esse problema, né? Tal, o mistério que vinha sendo trabalhado, estabelecido ali, vamos resolver. Então, acho que é um ritmo que ajuda ali no final. Então, cara, ontem, depois que a minha filha dormiu, eu assisti os três episódios, assim, na sequência. E, cara, não senti o tempo passar, assim. Me empolguei. E aí, no final, quando o Fábio Lago vira o Curupira, puta que pariu, agora vai rolar.
Muito maneiro, né?
Você se empolga, né, com aquilo. Então, assim, cara, eu fiquei muito feliz mesmo, assim, de ter uma série. É uma coisa que o Guga comenta muito, né, da gente sentir um pouco falta dessas produções que explorem fantasia, né, no audiovisual brasileiro, né? A gente tem muita coisa que a gente consome estrangeiro, né? Pra gente ficar aí consumindo Game of Thrones e todos os derivados, né, de fantasia medieval que existem, né? E tem muita coisa aqui que pode ser muito bem explorada, né? Não me incomodaram coisas que as pessoas, né, reclamaram, né? De, que o Boto tá fazendo no Rio de Janeiro? Acho que faz parte, cara. Rio de Janeiro e São Paulo são onde estão, né, as grandes produtoras de audiovisual. É mais fácil filmar, né? Imagina se você tivesse que transportar a produção toda lá pro meio da floresta amazônica, né? Poderia ficar interessante, mas, né, provavelmente não teria dinheiro. Isso é uma minissérie de 2 episódios.
Com certeza, né?
Mas eu acho que é isso, cara. Assim, é uma série boa, cara. Eu gostei de uma maneira geral, e ainda mais por ser brasileiro, vou dar 5.
Maravilha, Marcão. Maravilha. Cara, a série, só pelo fato dela ser uma série brasileira que celebra o nosso folclore, pra mim, eu já me conquistou daí, né? Já falei, cara, vou assistir com certeza. E aí, quando eu comecei a assistir, eu não consegui parar, porque são poucos episódios, né? E uma duração curta. Eu ficava, não, só mais um, só mais um, só mais um. E a série é bem cativante, então, bem feita. Então, cara, eu adorei Cidade Invisível, assim. Foi muito legal, assim, muito maneiro a gente poder ter um produto desse no nosso catálogo, né? E eu vou seguir a nota de vocês, que é 4,5 também. Eu não dou 5 porque eu acho que ela poderia ser ainda melhor se ela tivesse um orçamento, de repente, talvez, da segunda temporada, eles coloquem mais grana, uma vez que foi sucesso, né? Ela ganha um orçamento maior, porque ela poderia ter mais histórias paralelas, poderia ter mais criaturas, poderia ter mais conflitos. Por exemplo, tem aquela parceira dele, que é a Márcia, que é uma personagem super legal, né? Cheia de conflitos, de rejeição por causa da homossexualidade dela. E isso é pouco tratado na série, é assim, tratado rapidamente, né? Então poderia ter mais coisas assim, mais elementos assim que pudessem ser melhor desenvolvidos. Então eu dou 4,5 só por conta disso, né? Mas eu gostei muito, achei muito, muito legal mesmo. E eu tenho uma certa implicância, assim, sem querer desmerecer tudo que a Rede Globo de televisão fez pela cultura brasileira, né? Não há como negar que os caras são os melhores, né, nas telenovelas, mas tudo que é mainstream, né? Que vai pro mainstream, tem um pouco de cara de Rede Globo, de produção da Globo. E essa série eu não achei isso. Eu achei muito legal. Com exceção do protagonista, que é um galã da Globo, que eu acho que me fez ter uma certa quebra, porque eu queria que não fosse um galã da Globo, sabe? Porque toda a série não parece ser uma novela da Globo, que é uma coisa que, apesar de ser excelente, né, eu acho que é, né, uma das grandes telenovelas aí de maior qualidade do mundo, é uma coisa que eu já vejo desde que eu sou criança, né, cara, eu não aguento mais a mesma coisa, né, mas eu acho que foi muito, muito acertada essa atmosfera, assim, que eles deram e que fugiram dessa estética que a gente tá acostumado a ver de televisão, né? Você concorda comigo, Marcelo?
Eu acho que faz sentido, sim. É natural, né? A maior criadora de teledramaturgia da América Latina ser um pouco a base de tudo, né?
Sim.
Quando a gente vê uma produção seriada, é muito comum a gente usar isso. Ah, parece novela da Globo, parece série da Globo, né? Às vezes a gente vê uma série da Globo e diz, parece novela da Globo. então eu acho natural. E é legal mesmo quando isso escapa um pouquinho, né? Isso escapa tanto que em 2020 uma série da Globo não parecia série da Globo, que era Desalma. Tá disponível aí na Globoplay e é uma série de suspense também, um pouco até de terror, e que eu via e pensava, cara, não parece uma série da Globo, assim. Vira até a contra referência, né? Acho natural, mas quanto mais coisa se fizer, voltando a uma coisa que você falou lá no início, quanto mais coisa for produzida, mais plural os produtos ficam, né? E mais diferente você vai vendo as coisas, então... Em algum momento, lá no futuro, a gente talvez perca essa referência, porque vai ter uma pluralidade maior. Mas se essa pluralidade não vier, a gente vai sempre continuar preso nesse imaginário da estética global, né? E sendo justo, também não é exclusividade brasileira, não. É muito comum, e vocês não vão me deixar mentir, às vezes a gente se pega vendo um filme ou uma série americana, que seja, e olha aquilo ali, aqueles personagens, aquela paisagem urbana, pô, aparece novela da Globo.
É verdade, né?
É muito comum isso, porque criou mesmo esse imaginário, né?
Rogerinho, você tem algum comentário pertinente a fazer sobre Cidade Invisível?
Não, só que a Alessandra Negrini, ela realmente foi perfeita aí pro papel, né? Eu acho que ela realmente tem um poder de cativar as pessoas. Eu mesmo, toda vez que ela aparece, eu tenho vontade de comprar aquela maquininha da UOL, mesmo sem necessidade nenhuma. Então, pô, mas aí...
Ainda a delicadeza do Rogério de dizer que ela tem o poder de cativar as pessoas.
Tá vendo? Agora, que porra é essa de maquininha da UOL, Rogério?
Ela faz propaganda daquela PagSeguro UOL, a maquininha lá.
Ah, tá. Cara, é foda.
Rogério já comprou umas 10.